dos gêneros de anime que eu mais gostei desde sempre foram os shonens. Histórias de superação, amizade ou apenas porradaria franca, eles sempre me cativaram de várias formas, dos mais antigos aos mais recentes, em especial Jujutsu Kaisen. Porém, eu sinto nele um certo pessimismo com relação ao futuro e ao próprio mundo que cerca os personagens. E às vezes tudo que você quer é uma história cheia de aventura, onde os personagens apenas se divertem superando os próprios limites. E não, eu não tô falando de Black Clover. Dr. Stone foi um mangá que eu acompanhei semana após semana e bolava teorias sobre o que iria acontecer na história, inclusive enchendo o saco do Thiago no zap toda semana com isso. Revendo o anime na Crunchyroll, eu percebi o quanto eu simplesmente amo esse anime, tendo um tom de exploração aventuresco que eu não sinto na esmagadora maioria dos shonens, que é Sossoku, Pontapé e Hadouken e por aí vai. Uma história engajante de se assistir, com personagens divertidos de se acompanhar e um protagonista cheio de carisma. Nesse caso, o Dr. Stone é perfeito? A resposta é bem mais complicada do que isso. Por quê? Descubra agora! Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify e episódios novos todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Também temos o nosso Instagram, @entremediaspodcast, e nosso TikTok, @entremedias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí.
Olá pessoas, aqui é o Nesh e vamos de Ciência da Idade da Pedra. O mangá de Dr. Stone foi escrito por Inagaki Hitiro e desenhado por Boichi. Uma dupla absurda, diga-se de passagem. Da parte do Inagaki, ele só escreveu o melhor mangá de esporte da vida, do universos e galáxias, e só a minha opinião importa, tá ok? Eiyoshield 21. Que além de ter um traço lindo do ilustrador de One Punch Man, Yusuke Murata, é um dos melhores mangás de esporte da era pré-Haikyuu. Já Boichi é um dos desenhistas mais renomados da atualidade, em pé de igualdade com o já citado Yusuke Murata, o Shinji Sakamoto, entre outros. Boichi ilustrou as novelas do Ace de One Piece, o One Shot de Trigon, além de seus trabalhos autorais como Sunken Rock e Orange. Esse último eu recomendo muito, cara, ele é muito da hora. Orange é um mangá de ficção científica bala, muito bom. Mas por que esses nomes são tão importantes para a qualidade de Dr. Stone? Inagaki tem uma vasta experiência escrevendo shonens, o que ajuda a deixar as situações mais engajantes de se acompanhar. Eu me peguei vendo diversos episódios do anime sem nem perceber. Da parte do Boichi, o traço dele é absurdamente detalhista. Mas mesmo assim, tem características únicas que fazem os personagens não terem um realismo seco que para uma história como Dr. Stone simplesmente não daria certo. Pra tanto que os personagens são mega expressivos, uma coisa bem de One Piece em certos momentos. Porém, nesse departamento eu começo a ter os meus problemas com o anime especificamente, mas chegaremos lá depois. Mas você deve estar pensando, né, você tá falando e falando, mas sobre o que afinal é esse tal de Dr. Stone? Muito bem, a história começa com um grande cataclisma que transforma toda uma humanidade em pedra. Entre eles está o nosso protagonista, o gênio da ciência Ishigami Senku, que acorda quase 4 mil anos depois, em um mundo completamente rústico. Agora ele deve arranjar uma forma de despetrificar os amigos, descobrir como sobreviver e, mais importante, restaurar toda a humanidade. E já que a gente falou dele, acho que é já o primeiro motivo de eu gostar tanto de Dr. Stone. Senku é um personagem muito carismático, o que é difícil pensando no tipo de arquétipo que ele tem que representar, sendo um personagem mega inteligente. Olha, uma das coisas que eu mais odeio em anime, uma coisa que mais deixa descalibrado, é aquela coisa de que quando você tem um personagem com um intelecto acima da média, ou ele é frio e calculista, cheio de, olha como eu sou manipulativo, e tudo está ocorrendo de acordo com o Keiaku. Ou você faz um personagem superdotado, mas que é um completo inepto quando se trata de interagir com outro ser humano. Claro, isso não é tão preto no branco. Lelouch, por exemplo, apesar de ser inicialmente um típico personagem Ed, ele tem o seu arco de personagem. Ele tem motivos para ser manipulador daquela maneira. É um personagem com dimensões. Dizem as mais línguas que ele é o único motivo de Code Geass não ser um completo lixo, principalmente o final, mas enfim. Vamos voltar para Dr. Stone. Senku, apesar de ser mega inteligente ao nível de ser quase inumano, ele é um personagem que entende as situações em que está, às vezes precisando mentir e dissimular para conseguir o que mais deseja, mas tem um forte senso de amizade com Taiju e Uzuriha e todos os amigos que ele encontra no caminho. Ele tem uma relação simplesmente perfeita com o seu pai, que lá na frente da história vai fazer total sentido com os grandes objetivos no decorrer da narrativa, além, é claro, de ter uns momentos mega B10 usando a ciência para derrotar todo tipo de inimigo. Senku, de fato, tem uma fé sem limite no potencial ilimitado que a ciência possui para ajudar a humanidade. É isso, cara, que a história transmite, sabe? O Senku, o motivo de eu gostar tanto do Senku é que ele ele é um personagem absurdamente carismático, cara. Eu acho que dos shonens atuais ele é um dos meus protagonistas favoritos. Aliás, já que a gente já tá falando da ciência, tem um outro ponto muito importante, Dr. Stone. Ele meio que battle-shonificou, entre aspas, um método científico, por assim dizer. Uma coisa mega acertada por parte do roteiro foi transformar um dos principais antagonistas dos personagens no próprio ambiente à volta deles. Um lugar hostil, cheio de animais selvagens, onde toda a tecnologia do mundo foi destruída. Quando o Senku diz que vai reconstruir toda a humanidade, é no sentido literal da palavra. Ele vai recriar cada tecnologia perdida do tempo antigo, à medida que os problemas vão aparecendo. Armas de fogo para derrotar o Tsukasa, que mais tarde eu falo sobre ele. Remédio para salvar um dado personagem. Recriar comidas do tempo antigo, como lamen, algodão doce. Tudo para convencer os moradores da vila, onde ele encontra Kohaku e por aí vai. O modo como tudo isso funciona na prática é o que eu mais gosto. Para obter um dado elemento, como antibiótico, para salvar a sacerdotisa da vila, são necessários vários elementos diferentes, que são encontrados tanto na natureza, como a partir do refino de outros elementos. Ou seja, personagens precisam recrutar pessoas para obter itens e desenvolver máquinas para refinar esses itens. Mas afinal, como tudo isso se liga naquela tal battle shonificação que eu tinha falado antes, aquela palavra que eu inventei? Um dos conceitos mais importantes na maioria dos mangás shonens é amizade, esforço e vitória. Esse é o slogan da Shonen Jump, e é talvez o princípio basilar mais importante desse tipo de história. Você pode afirmar que alguns shonens, como Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, fogem dessa regra, mas esse princípio acaba fazendo parte desse tipo de história de um modo ou de outro, ainda que esse mangá não faça parte do selo Jump de mangás. Mas no contexto de Dr. Stone, Senku arranja um novo amigo, amizade, amigo esse que quer algo em troca do seu esforço, que por sua vez é necessário para se obter a vitória. A cada novo objetivo alcançado e desafio proposto, eu ficava mais e mais hypado com Dr. Stone. Transformar o próprio ambiente numa força de antagonismo foi perfeito para sempre criar um novo objetivo, sem ter que necessariamente criar um vilão novo, o que por sua vez permitia desenvolver os personagens com calma, de personagem secundário, principal e tudo mais. Aliás, eu ainda não falei dos personagens secundários, correto? De início temos Taiju, melhor amigo de Senku, o crush do Taiju e o Uzuriha, e Tsukasa, o primata mais poderoso do colegial. E bota poderoso nisso, hein? Visto que ele mal foi despretificado e já deu um fatality no leão. Aí você pode dizer, ai, mas um adolescente matando o leão no soco não é nada realista. E amigo, a gente tá falando de um shonen que o planeta inteiro foi petrificado. Se você tá procurando realismo nisso, você é realmente uma pessoa muito triste. Mudando de assunto, eu gosto de como a história nos diz que esse personagem é forte e depois nos demonstra isso. Porém, Tsukasa não é só um brutamonte, sem cérebro, um monte de músculo, sem muito pensamento colocado nele. De fato, ele é inteligente, se tornando o primeiro antagonista humano do anime. Uma vez que, diferente de Senku, que quer despetrificar toda a humanidade com o poder da ciência, Tsukasa é mais realista, acreditando que despetrificar todos, incluindo os maus, iria tornar o mundo um lugar de caos, guerras e desigualdade, contrastando com o otimismo quase sem limites que o protagonista tem com relação à ciência. Mas Tsukasa é absurdamente forte, e Senku precisa lidar com isso junto com Taiju e Uzuriha. Nesse ponto da história, que engloba os 6 primeiros episódios do anime, eu passei a gostar bem mais da relação do Taiju com o Senku, porque quando eu li no mangá, parecia apressado e sem fundamento. Aqui vemos diversos momentos em que o Taiju protege Senku e Senku ajuda o Taiju. Esses primeiros episódios do anime são bons para construir essa relação de amizade entre os dois, mas eu já não posso dizer o mesmo da relação do Taiju com a Uzuriha. Olha, eu sei lá, o anime literalmente começa com ele se confessando pra garota, mas isso meio que não importa? Olha, até o próprio anime sabe disso que não importa e muda logo de foco pro Senku. Nesse ponto eu tenho que avisar uma coisa, daqui pra frente eu vou falar de spoilers da história de Dr. Stone. Eu realmente recomendo que você assista ao anime, você vai gostar bastante se você quer uma história mais aventuresca, nos moldes de coisas como Minecraft, por exemplo. Mas se você não se importa com spoilers, ou já viu o anime, prossigamos. Os personagens da vila onde o Senku vai após forjar a sua morte pro Tsukasa são todos muito carismáticos, desde o artesão cacique, que rasga a roupa toda vez que vê um novo projeto do Senku. E cara, é muito doido, porque assim, toda vez que o cacique vê um projeto novo do Senku, ele rasga a roupa dele. E assim, você pensa que o cacique, ele sendo pequenininho, ele sendo velhinho, você pensa, pô, ele vai ser todo raquítico e tal, mas pô, ele rasga a roupa e fica trincadaço, tá ligado? Isso é uma parada muito da hora, cara. É muito engraçado todas as vezes. E ele ainda por cima, o cacique é dublado pelo dublador do Seu Madruga, o que deixa tudo ainda melhor. E além do cacique, você tem o Chrome, que começa como um rival do protagonista, mas que depois vai se encantando pela ciência que Senku apresenta. E eu até tinha estranhado isso, porque no mangá, parecia que o Senku tinha mais amizade com o Chrome do que com o próprio Taiju. Mas vendo o anime agora, eu percebi que não é bem assim, sabe? Eu sinto que o Senku tem com o Chrome muito mais uma relação de mestre e aprendiz, sabe? E você tem outros personagens como a Suika, que é uma fofura em forma de pessoa, a Kohaku, que é uma personagem mega B10, porque ela é uma menina lá da vila e ela é a lutadora mais forte da vila, tá ligado? E ela tem toda a storyline envolvendo ela, a irmã dela. Cara, essa personagem é muito da hora, é muito carismática também. Além de outros personagens, mesmo aqueles que estão do lado de Tsukasa, como o Gen, que é o mentalista, né? Que é o cara que cuida das manipulações e tal, porque no mundo antigo ele era um mágico. Isso entra em outra coisa que eu curto muito do Dr. Stone. Você não tem aquela coisa de ter que emburrecer artificialmente os personagens pro Senku parecer mais inteligente. Você tem o Kaseki sendo ótimo em montar projetos, o próprio Gen, que é o profissional em manipulações, em passar a perna nos outros, mesmo o Chrome, com a habilidade de buscar materiais e mais tarde usar a ciência quase no nível do Senku, usando coisas que ele aprendeu antes para alcançar novos objetivos. Ou seja, Senku não é só o líder porque ele é o mais inteligente, mas também porque ele é o mais sagaz e que nunca desiste, já que ele, mais do que qualquer um, acredita no potencial ilimitado da ciência. E cada personagem secundário de Dr. Stone é cativante da sua própria maneira. Mesmo o Ginro, que deveria me irritar por parecer bizarramente com o Zenitsu, eu gosto. Ele é babaca, mas no estilo bonachão e palhaço, ao invés de ficar o tempo todo chorando e berrando Nezuko-chan, Nezuko-chan o tempo inteiro. Mas enfim, vamos voltar pra Dr. Stone. Como nós temos aquele esquema de busca de materiais para obter um antibiótico pra irmã da Kohaku, a tal sacerdotisa que eu falei antes, temos tempo para desenvolver e dar tempo de tela para cada personagem. Tempo esse que é muito bem aproveitado. Nesse momento, a gente tem muito daquela vibe de trabalho em equipe que mangá shonen de esporte costuma ter, sendo que o autor de Dr. Stone já trabalhou no mangá de esporte. Cada novo material obtido é um degrau numa escada até o objetivo final, o que na maioria das vezes não envolve luta, ainda que hajam alguns momentos de combate, em especial no arco de torneio da vila. E é nesse ponto que os problemas começam. O mangá de Dr. Stone tem a arte magistral do Boichi, arte essa que, especialmente nos momentos de ação, não me agrada muito no anime. Falta, digamos, impacto. Parece simples demais, o que não seria um problema se o anime não tivesse um número considerável de lutas, apesar de ser menos que a média em um Kimetsu no Yaiba, por exemplo. Até mesmo a direção em momentos calmos parece simples demais, exceto em momentos-chave bem específicos da história. Tem um momento que é crucial nessa sensação. Na terceira temporada, quando eles chegam na Ilha do Tesouro, todo mundo é petrificado, exceto Ginro, que estava no mar para poder escapar do trabalho. No mangá, essa cena tem um impacto muito maior. Eu acho que isso é o tipo de coisa que só o Boichi mesmo consegue fazer, algo que uma arte tão detalhada que um anime não consegue replicar naquele nível. Ou talvez só esteja sendo muito exigente com o anime. Porém, se a animação está mediana, a trilha sonora está impecável. Dr. Stone tem uma trilha que, como diria o próprio Senku, é muito empolgante, que mistura batuques tribais e hip hop. Não só a parte sonora. Eu vi esse anime dublado e, mano, a dublagem disso aqui tá fenomenal. E quando eu digo isso, eu não me refiro só às gírias brasileiras que são colocadas na história, no estilo de Yakusho. Apesar de terem muitas, a minha favorita é como o Chrome fala o tempo todo tá me tirando. Ele passa uma vibe de paulista. Eu quero acreditar que o Chrome, especificamente o Chrome, é paulista. Mas não é só nessa questão de gírias, mas na própria atuação de voz em si. Pega o dublador do Senku, por exemplo. O Felipe Greenan parece estar realmente se divertindo e dando tudo de si no personagem, mostrando toda uma caracterização específica pro Senku. A qualidade de dublagem ressalta mesmo em personagens secundários e vilões. Dos meus favoritos são o Ebara e a Amarilis, que aliás é dublada pela dubladora da Kaguya. Amigo, cara, essa foi uma escolha muito boa, cara, porque a Amarilis, ela tem um quê manipulador, que ela se faz de inocente assim como a Kaguya. Então, a escolha da Marcela Almeida foi perfeita. E, cara, a escolha do Nil Marcondes pela dublar o Ebara foi ótima também. Eu vou falar mais dele depois. Mas, cara, os dubladores, os diretores de dublagem de Dr. Stone mandaram e mandaram muito. Eu sei que eu tô focando muito nisso, mas é que uma boa dublagem dá todo um diferencial pra experiência de quem tá assistindo. Na terceira temporada, a gente tem o Ebara como esse vilão de início meio bobo, mas que vai mostrando suas garras como um homem perverso e cuidadoso. Isso é mostrado até mesmo no seu tom de voz, que vai de um tom bonachão e até mesmo ridículo, pra um tom sério, temível, assustador e vilanesco, o que é condizente com as suas ações horríveis dentro da série. Aliás, isso volta na questão de Dr. Stone dele se encaixar muito mais como um shonen, mas um shonen psicológico, nos moldes de Death Note e Promised Neverland, um jogo de gato e rato onde o mais esperto sobressai. Senku, na terceira temporada, tem a habilidade de alguém que viveu na era moderna e conhece tudo sobre a ciência. Já Ebara tem a sagacidade e cuidado de alguém que viveu muito, muito tempo. O protagonista bola toda uma estratégia envolvendo drones, escutas e química, só pra ser desmascarado pelo vilão que usou de toda a sua experiência de vida e observação. Ver essas reviravoltas episódio a episódio é muito empolgante e engajante, sabe? E falando em antagonistas, vamos dar alguns passos atrás e falarmos um pouco do Tsukasa. Tsukasa em si. Como eu disse lá atrás, ele é um personagem que entende o mundo antes da petrificação como um lugar completamente desigual, cuja ciência foi usada para criar armas de guerra, conflitos e miséria. Parando para pensar, esse é um debate mais interessante e realista do que se imagina. Vamos pegar de base o nosso próprio mundo. Já parou para pensar em como a tecnologia é tão avançada que nós já teríamos acabado com a fome no mundo todo? Já pensou nas implicações da inteligência artificial já tem na nossa vida hoje? Olha, a principal reivindicação dos roteiristas de Hollywood nessa última greve é exatamente o uso de inteligência artificial para fazer roteiros e as dos atores de terem a sua imagem usada mesmo após a sua morte. Até mesmo na dublagem, que eu já mencionei antes, ocorre perigo com essa tecnologia. Quer ver um exemplo disso? Eu costumo trabalhar fazendo cobertura de evento geek. E tem um dublador, que se eu não me engano é o Duda Espinosa, que é o dublador do Capitão América. Toda vez que ele vai dar palestra sobre isso, ele sempre bate nessa tecla com relação aos problemas envolvendo inteligência artificial na dublagem e como isso pode estar acabando com o emprego de muita e muita gente. Então você tem esses problemas acontecendo hoje, não num futuro distópico, mas hoje. E nós podemos recuar ainda mais e pensar no seguinte: mesmo a sociedade que tinha chegado no ápice tecnológico nos anos 30 criou o maior massacre de todos os tempos na Segunda Guerra Mundial. Pare pra pensar nisso. Temos em nossas mãos mais acesso à informação do que qualquer outra geração anterior à nossa, mas somos os mais suscetíveis a cair em notícias falsas. Mas você pode dizer: bom, a tecnologia só é ruim nas mãos erradas. Mas aí eu te pergunto: nas mãos de quem estão as maiores redes sociais do mundo? Nas mãos de quem estão os maiores projetos de inteligência artificial do mundo? Na minha mão é que não tá. E vou além. Você acha de verdade que essas empresas vão abrir mão de lucrar, ainda que isso signifique que muitas pessoas se prejudiquem? Olha, eu conheço o cara que é dono do Twitter e não vai rolar. E mesmo em relação a armas de destruição em massa, vamos extrapolar aqui. Pra que você vai ter em mãos, pra que você vai ter uma coisa que pode destruir o mundo várias e várias vezes? Por que não só se livra dessas coisas? Simples, porque ter uma arma dessas te dá poder, o poder de fazer o que bem entende no planeta Terra. Onde eu quero chegar? Tsukasa está certo, ou pelo menos ele estaria se ele não fosse o revolucionário. Um tropo que costuma se repetir, especialmente na cultura pop, é o tropo do revolucionário que tem ótimas intenções, mas métodos cruéis e inaceitáveis. De Madara Uchiha, Killmonger, todos esses personagens são antagonistas. Já pensou em como mesmo personagens rebeldes como Ichigo e Yusuke estão protegendo o status quo? Você pode argumentar que eles estão protegendo seus entes queridos, mas no fim eles ainda são protetores do status quo, das coisas como elas continuam sendo. Eles são empregados. No caso do Itadori, uma engrenagem. No do Denji, uma peça num tabuleiro muito maior, onde ele só luta pela própria sobrevivência e para ver o dia de amanhã. Assim como Senku, que quer retornar o mundo ao mesmo modo que ele era quando ele foi petrificado. Mas será que naquele mundo não havia guerra? Não haviam grandes indústrias usando seu poder de lobby e sua, entre aspas, tecnologia para poluir mais e mais? Mas você pode argumentar também: mas o Eren também não queria romper o status quo? Ele é o protagonista, correto? Sim, mas lembra do que aconteceu com o Eren? Ele perdeu, porque o revolucionário quase sempre perde, pois seus métodos são inaceitáveis e cruéis. Somente o herói do meio termo pode de fato salvar seu mundo, alguém que prefere tentar mudar o sistema por dentro. Mas eu acredito que o Dr. Stone tem um nível de entendimento desse, digamos, conflito. Me lembro quando Senku finalmente termina Arma de Fogo na terceira temporada. Ele diz: agora sim eu vou pro inferno. O Kyo, um dos pacifistas da tribo de Tsukasa, diz que ele não é mau, pois ele não criou a Arma de Fogo pra matar alguém. Mas me soa meio estranho, porque se Senku vai ressuscitar todo mundo, isso também inclui os armamentistas, correto? Ele acha mesmo que os despetrificados vão deixar de usar as suas armas de fogo? Meio estranho. Mesmo nas Stone Wars, a história precisa mostrar que a ciência sem ética gera barbárie. Isso é mostrado no Hyoga, que é uma versão ainda mais distorcida, e eu diria eugenista, talvez, do próprio Tsukasa. Ainda assim, Dr. Stone tem essa visão absurdamente otimista do progresso científico que me incomoda por N motivos diferentes. E eu penso nisso, cara, porque Dr. Stone, ele com esse otimismo sem limites com relação à ciência, ele foi lançado no finalzinho de 2020, numa época que a gente ainda estava passando pela pandemia de Covid-19, que a gente tinha, que muito foi agravada por causa do negacionismo científico com relação a justamente a vacina. Então, às vezes, eu sinto que o Dr. Stone, ele veio como uma resposta a esse negacionismo, como uma afirmação da ciência como algo bom, como algo importante. Mas talvez seja uma loucura da minha mente. Mas está na hora de mostrar a face positiva desse otimismo que o Dr. Stone tem. Lembram do pai do Senku? Vamos voltar a ele agora. Byakuya Ishigami foi um dos astronautas que estava na órbita da Terra no momento que a Terra foi petrificada, sendo um dos poucos humanos daquela era que sobreviveu. Aqui eu quero destacar o uso incrível que esse anime tem de flashback, mesclando o período atual em que Senku tenta despetrificar o mundo e Byakuya preparando cada detalhe no passado, tendo absoluta fé de que seu filho iria acordar e salvar a humanidade. Os 100 contos que foram passados a cada sacerdotisa até chegar em Huri, irmã de Kohaku, a vila em que o Senku encontrou a Kohaku foi fundada pelo Byakuya, o disco contendo a última música da humanidade, a nave Soyuz com minerais raros na Ilha do Tesouro, tudo foi pensado por Byakuya. A relação dos dois é muito bem construída, cara. O episódio que mostra o Senku finalmente conseguindo a platina para despetrificar o mundo todo e o flashback do Byakuya peneirando o rio por décadas a ponto de morrer, mano, é uma parada que me emociona de uma forma que poucos animes shonen conseguiram até hoje. Talvez a grande mensagem de Dr. Stone seja da ciência e mais do que isso do conhecimento como sendo essa mola que impulsiona a humanidade, mas não é só isso, pois essa mola pode nos jogar direto no abismo. É mais, é muito mais do que isso. O conhecimento não é nada sem esse elo humano que conecta a todos, que o saber nada vale se ele não tiver esse que falho, esse que humano. Não importa se o conhecimento vai ser usado para fazer algodão doce, por exemplo, pois esses são esses pequenos momentos que são inúteis, verdade, que criam elos, como o elo que fez Kohaku carregar por anos água de termos para sua irmã doente, que fez o Tsukasa lutar sem parar pela sua irmã, mesmo todos os médicos dizendo que ela nunca iria sair do coma. Esse elo que liga Senku a seu pai morto há milênios, esse elo mais forte que o sangue, mais forte que o tempo e que a petrificação, é esse elo que guia a humanidade rumo ao progresso e não à barbárie. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite. Lançamos episódios novos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E episódios novos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. E não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, @entremediaspodcast no Instagram e @entremedias.podcast no TikTok. Aqui é o Nesh, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!